por esta falha no número da sala, mas aqui o agendamento das várias reuniões e a utilização até destes mecanismos de gravação obrigaram-nos aqui a uma alteração de última hora, o que atrasou, acabou por atrasar a audição anterior e também por atrasar esta nossa. Agradecer-vos, obviamente, por terem cedido ao nosso convite para estarem cá e para se pronunciarem relativamente ao processo de revisão legislativa do decreto 73-73. Dizer-vos que este é um grupo de trabalho constituído no âmbito das Comissões de Obras Públicas e da Comissão de Trabalho, da 9ª e da 11ª Comissão. Portanto, este trabalho integra deputados dos vários partidos e das várias comissões. Isto resulta da forma como estas duas iniciativas legislativas foram tratadas na própria Assembleia e, portanto, foram encaminhadas às duas comissões, uma a uma comissão, outra à outra comissão. A metodologia que nós encontramos para fazermos o nosso trabalho foi, através deste grupo de trabalho, fazermos uma audição conjunta das várias entidades que entendemos que nos podem ajudar a fazer o nosso trabalho da melhor forma. E, portanto, por isso que tomámos a iniciativa de vos convidar. O nosso trabalho de audições na especialidade iniciou-se na reunião anterior com o INSEE e seguiríamos agora convosco. A metodologia que nós temos estado a utilizar é de uma primeira intervenção por parte dos nossos convidados, depois a seguir, eventualmente, algumas questões que possam ter resultado da apreciação prévia de algum documento ou então da própria intervenção da entidade que está a ser ouvida, e depois a seguir uma segunda intervenção por parte do nosso convidado. Estamos a utilizar, nós tínhamos definido o tempo para estas intervenções na ordem dos 10 minutos, verificámos na anterior que não acabou por não ser suficiente, portanto temos aí alguma flexibilidade, pedimos obviamente um esforço de contenção que nós tentaremos também pôr em prática as nossas intervenções. Dito isto, eu portanto, volto a agradecer a vossa presença. Não tive a oportunidade de fixar os nomes de todos os nossos convidados, mas então pedi-lhe isso. Eu, se calhar, apresentava a Dra. Maria João, que é a assessora da Comissão de Trabalho, o deputado Vasco Cunha, que representa o programa do PSD, o doutor Pedro Croft, assessor do Parlamento do PSD, o doutor Tiago Tibúcio, assessor do Parlamento do PS, a Dra. Maria José Gamboa, coordenadora do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Trabalho, o Dr. Pedro Pinto, também assessor do Grupo Parlamentar do PS, e temos a deputada Maria Naideca, que entretanto saiu. A doutora Fátima Abrantes Mendes é assessora da Comissão de Obras Públicas também, portanto, também saiu. Chamou Nunes,
portanto, nós estamos aqui em representação do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores e também queremos agradecer esta oportunidade, enfim, das seguradoras apresentar os seus pontos de vista relativamente à revisão, à legislação em curso. Portanto, fazendo também as apresentações, o meu nome é Pedro Castro Caldas, eu sou Presidente da Comissão Técnica de Responsabilidade Civil da Associação Portuguesa de Seguradores. Enfim, no meu dia-a-dia trabalho para o Millennium BCP Fortis, que é a holding seguradora do Millennium BCP. A doutora Ana Cristina Borges é Vice-Presidente da Comissão Técnica de Responsabilidade Civil da Associação Portuguesa de Seguradores e no seu dia-a-dia trabalha no grupo Caixa Seguros, no Compliance Office. O G. Paulo Batista é assessor técnico, estou a dizer bem, da Associação Portuguesa de Seguradores, do Departamento Técnico, e portanto estamos aqui em representação do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores. Relativamente à matéria que nos traz aqui a esta conversa, devemos dizer que, enfim, pela apreciação dos diplomas que estão em discussão, relativamente a este novo diploma 183-10, relativo à responsabilização dos arquitetos como responsáveis pelo projeto, enfim, passando em revista o texto que nos foi disponibilizado, enfim, a nossa opinião é que do ponto de vista dos seguros, não, nada afeta nem interfere com o que está previsto no 116.10, onde é estabelecido o princípio da responsabilidade civil dos intervenientes e dos técnicos na obra, assim como da disposição relativamente aos seguros obrigatórios. Portanto, este novo diploma, enfim, eu, salvo melhor opinião, não nos parece que enfim, na nossa esfera de atividade, tenhamos que nos pronunciar, nem, enfim, achamos, do ponto de vista pessoal, enfim, como engenheiro, acho bem que mas isso, do ponto de vista pessoal, não tem a ver com os seguradores, acho bem que sejam os arquitetos a assinar os projetos de arquitetura. Do ponto de vista dos seguros, não creio que haja matéria relevante que nos leve a fazer qualquer comentário. Relativamente ao 116.10, já tivemos a oportunidade de mencionar a nossa operação, quer junto do Governo, quer junto da Comissão de Trabalho e Segurança Social, foram na nossa carta 17 de Abril. Nós, aliás, tivemos a oportunidade de com algum detalhe, ver as responsabilidades que estão atribuídas a cada um dos intervenientes na obra, enfim, dos artigos 19 e 20 do projeto de diploma. O projeto, não sei se é projeto, penso que já está aprovado na generalidade, já não é correto dizer. Portanto, podemos dizer da lei 116.10.
Ainda não.
Não, ainda não. Proposta de lei, que tem que ser depois discutida na especialidade. Eu peço desculpa a alguma incorreção jurídica, mas como viram, sou um pobre engenheiro. Mas tenho aqui a doutora Ana Cristina, que é jurista e me pode corrigir se eu cometer algum lapso jurídico de linguagem. Portanto, relativamente a estas responsabilidades que estão previstas no artigo 19 e artigo 20, enfim, parece-nos que o legislador quis, para além do que está previsto na lei sobre a responsabilidade solidária e a responsabilidade do comissário e do comitente, de alguma forma explicitar com mais algum detalhe qual é que era essa responsabilidade solidária entre os vários intervenientes e, portanto, aqui relativamente a isto, embora nos pareça, enfim, como comentário algo intrincado, todo este cruzamento de responsabilidades, enfim, também em matéria de seguros, enfim, penso que também não nos compete comentar, foi uma decisão do legislador, queria detalhar com todas estas responsabilidades, enfim, e achamos, enfim, compete-nos dizer como comentário geral, que achamos muito positivo que tenha sido tomada esta iniciativa de revisão do 73-73, que, de acordo, enfim, com opiniões expressas por todos os intervenientes no projeto, nos projetos e nas obras, estava manifestamente desadequado à realidade atual. Relativamente à, enfim, à matéria que nos diz respeito como seguradores, fizemos alguns comentários relativamente aos artigos onde prevê o seguro obrigatório. Entende a Associação Portuguesa de Seguradores que, e já tem sobre outros seguros obrigatórios, tem emitido um parecer semelhante, que não recomenda que sejam decretados por lei seguros obrigatórios. As exceções previstas na lei são, enfim, quando estamos a falar de seguros de massa, como seja o seguro automóvel, o seguro de assentos de trabalho, enfim, que segura a responsabilidade civil das entidades patronais. Neste tipo de seguros, em que as seguradoras têm grande experiência em subscrever seguros, quer para projetistas, quer para construtores, quer para fiscalização, a subscrição individual e casuística, ao estar a ser imposto por lei um seguro obrigatório com responsabilidade solidária, eventualmente vai criar algumas dificuldades. Como os senhores sabem, as seguradoras não são inteiramente independentes de subscrever os riscos que quiserem, estão protegidas por acordos de resseguro, e ainda bem que o estão, enfim, para terem capacidade financeira para fazer face aos sinistros, e, portanto, não são inteiramente livres, embora isso possa estar prescrito por lei, de subscreverem seguros que entendem que, de alguma forma, não é possível mesurar o risco. Entendemos que é este o caso. Uma das principais preocupações, e temos acompanhado, enfim, com algum detalhe também, temos sido ouvidos na discussão do diploma da responsabilidade que estabelece a regulamentação do setor imobiliário, que eu penso que foi objeto da audição prévia. Temos falado com, não é o IMOP, agora é o INSI, e de alguma forma, da parte do INSI, da parte do legislador, nesse outro projeto de diploma, que é o 91-2007, foram tidas em conta as recomendações das seguradoras sobre a possibilidade de segurabilidade dos danos ao património construído. Simplesmente, ao ser estabelecido por lei um seguro obrigatório que protege, portanto, os adquirentes do património edificado e responsabiliza os promotores imobiliários, e a responsabilidade está transferida para um seguro, o pressuposto é que haja uma possibilidade de direito de regresso das seguradoras, a responder por esse seguro obrigatório, sobre os causadores dos danos no património. Ora, ao ser estabelecido por um diploma complementar e paralelo, que há uma responsabilidade solidária de todos os intervenientes, de alguma forma, e se este seguro não for execuível, tal como está estabelecido na lei, vai, de uma certa forma, do nosso ponto de vista, perturbar a passagem à prática do seguro obrigatório previsto no 91-2007. Portanto, isso é uma das preocupações que, enfim, tivemos a oportunidade de manifestar e que nos parece real. De facto, o princípio da responsabilidade solidária, que, enfim, como sabe, está prevista na lei, não pressupõe que exista uma obrigatoriedade de um seguro obrigatório estabelecendo essa responsabilidade solidária. Isto é, enfim, para as pessoas perceberem melhor o que é que estamos a falar. As seguradoras têm larga experiência em fazer seguros de empreitadas, em que, mediante a análise casuística da empreitada, o seguro é possível segurar todos os intervenientes da empreitada, mas, portanto, é uma análise casuística que alimenta um projeto. Outra coisa diferente é segurar um técnico interveniente na obra, quer seja o responsável da segurança, quer seja o coordenador de projeto, quer seja o construtor, quer seja o projetista, e, à partida, esse seguro obrigatório cobrir a responsabilidade solidária. Portanto, pode haver as melhores referências e decorrentes da análise de risco ao técnico interveniente na obra, mas pelo facto de, em determinado projeto, ele se associar a uma entidade menos idónea, ou, enfim, ou mais sujeita a risco, ele responde pelos danos causados a terceiros, e essa responsabilidade está transferida para o seguro. Portanto, entendem as seguradoras ser muito difícil, se não impossível, enfim, sempre o mercado é livre, pode aparecer sempre uma seguradora que queira aceitar este tipo de riscos. Não nos parece que seja execuível o seguro estabelecendo à partida a responsabilidade solidária. Depois, relativamente a questões de mais pormenor, nomeadamente a redação do artigo, dos vários números do artigo 24, eu pedi aqui à doutora Ana Cristina Borges que, com mais algum detalhe, explicitasse aqui este comentário relativamente ao número 7.
Existem algumas questões que nós gostaríamos de clarificar e que já fizemos eco dessas questões na carta que enviámos em tempo o ano passado à Comissão. E essa clarificação dessas questões são essenciais para a emissão de qualquer parecer que a Associação possa eventualmente emitir. O primeiro, questão a clarificar, é respeito ao artigo 24, número 3, em que diz que o seguro abrange a responsabilidade solidária das pessoas referidas no número anterior, em termos a definir na portaria. Parece-nos a nós que esta responsabilidade solidária, além de já resultar da lei, já resulta expressamente do 24, número 2, e, portanto, não percebemos qual é o sentido que se pretende com este número 3. Outra questão será também a do número 8 do artigo 24, que diz que a portaria irá regulamentar as condições mínimas do seguro, que pode prever com caráter temporário ou no máximo de duração de 5 anos. Também não entendemos qual é a intenção do regulador de fazer um seguro provisório, com condições provisórias. Qual é a intenção que leva a estas condições provisórias? São estas duas questões que gostaríamos de clarificar juridicamente para termos noção de qual é o âmbito do seguro. Ainda no aspecto do seguro obrigatório, E seguindo aqui o que o Engenheiro Castro Caldas estava a dizer, a Associação tem sempre expressado com alguma preocupação a regulamentação de seguros obrigatórios, no sentido de nos seguros de responsabilidade civil, e nós vamos, temos agora aí para sair a lei do contrato de seguro. E na lei do contrato de seguro, no que respeito aos seguros de responsabilidade civil e nos seguros obrigatórios, funciona as causas contratuais gerais, ou seja, a seguradora não tem liberdade de estipular determinadas causas, nomeadamente a exclusão do direito de regresso, a exclusão do dolo, ficando o dolo em direito de regresso. Ora, neste tipo de seguros, que não são seguros de massa, a inclusão do dolo levanta diversas dificuldades à seguradora e pode pôr em causa a segurabilidade deste risco. Ou seja, a intenção de causar o dano não pode ficar segura num seguro deste tipo. E esta é a grande questão também, porque temos que conjugar estas previsões e a bondade destas previsões com o que a lei estipula no respeito da lei do contrato de seguro.
E basicamente, portanto, eram esses os primeiros comentários. Eu só acrescentaria também, a nova lei do seguro também prevê para seguros obrigatórios a possibilidade de ação direta, isto é, qualquer pessoa considerada lesada por um técnico interveniente na obra, neste caso concreto, pode mandar diretamente a seguradora sem intervenção do tomador de seguro. Isso de alguma forma, enfim, ao consagrar na lei essa possibilidade legítima, que as seguradoras possam ser bombardeadas com reclamações, muitas vezes sem fundamento, mas para as quais têm que defender e têm que retorquir, e que também vêm desvirtuar o que é o normal funcionamento da atividade seguradora. Enfim, há uma certa experiência na responsabilidade civil automóvel, mas entendemos que a responsabilidade civil automóvel, por ser um risco de massa, o legislador entendeu nesse sentido, é um caso particular de proteção. Proteção da população e dos lesados. Não, entendemos que não será este o caso dos lesados pelos intervenientes na obra, que obviamente os intervenientes na obra têm que ser responsabilizados. Há o diploma 91/2007 que já estabelece precisamente essa responsabilidade dentro de alguns limites dos promotores imobiliários. Não podemos, através de outra lei paralela, constituir lá uma apólice saco, que tudo que não está coberto na outra apólice cai em cima deste novo projeto. Levantando, inclusivamente, depois algumas questões, estando perante dois seguros obrigatórios, qual é que responde primeiro? Portanto, responde o seguro de responsabilidade por danos ou responde o projetista? Portanto, fica em aberto essa, também mais essa questão. Portanto, basicamente eram estes os comentários.
Deixa-me só acrescentar do ponto de vista jurídico ainda a conjugação deste decreto, desta proposta de lei com o decreto da responsabilidade do promotor imobiliário, em que a intenção do legislador foi abandonar, no caso da responsabilidade, o seguro obrigatório de responsabilidade civil, como em França, e optar por uma solução semelhante à solução espanhola, em que o seguro obrigatório é um seguro não de responsabilidades, mas de danos, ou seja, danos apenas às estruturas. A questão que se põe aqui é que, se o promotor imobiliário é responsável por danos à estrutura, ele terá que fazer um seguro obrigatório do ramo patrimoniais, não de responsabilidades, para os danos às estruturas, é lógico que essa apólice terá direito de regresso quanto ao verdadeiro responsável pelo dano. Terá direito de regresso no âmbito deste decreto-lei, no 73, de revisão desta proposta de lei. Esta conjugação entre estes dois seguros, ou seja, o usuário, por um lado, ter abandonado a responsabilidade de sinal, a obrigatoriedade do seguro de sinal, e ao estar a conjugar, ou estar a pôr depois na responsabilidade civil dos intervenientes na obra, o seguro obrigatório de responsabilidade, está a fazer o que não quis fazer na outra parte do seguro, exatamente porque teve noção das dificuldades que isso impõe às seguradoras. E mais, a repercussão que isso terá nos custos da construção. Às vezes isto é difícil de explicar agora do ponto de vista do segurador, mas quando nós fazemos um seguro de responsabilidade do técnico e ao ser ele responsável solidariamente, significa o quê? Significa que nós estamos a aferir, a estabelecer essa responsabilidade do técnico, a avaliar a responsabilidade do técnico enquanto pessoa, não é? Enquanto a experiência que ele tem, etc, etc. E teríamos que prever que ao fazer intuito e persona para esse segurado, estamos a fazer para toda uma panóplia de pessoas que não são parte do nosso seguro. Okay? E, portanto, temos que prever, no prémio do seguro, a probabilidade da ocorrência desses riscos. Portanto, não há aqui uma seleção de riscos. é evidente, às seguradoras, actuarialmente, o prémio do seguro terá que ser exponencial para abranger um risco que à nossa parte é desconhecido. E como dizemos, não foi essa também a solução que se pretendeu, e que existem outras soluções, deve ser de sinal, no promotor imobiliário. Portanto, todas estas questões nos levantam aqui umas dificuldades de segurabilidade deste risco. Acrescendo assim um seguro obrigatório e está sujeito às regras da lei do contrato de seguro, que, nomeadamente, do problema da ação direta e da responsabilidade da exclusão do lucro. Pois as seguradoras, o que é que acontece? Nós fazemos um seguro para o técnico, que tem um determinado capital, ele é solidariamente responsável, e quando vamos exercer a ação de regresso, através do tribunal, provavelmente, para aferir a responsabilidade, o outro seguro do outro técnico pode ser insuficiente. Portanto, nós estamos sempre a garantir, não é? Riscos que desconhecemos. Portanto, não se coaduna com a atividade seguradora, nem com a persecução da nossa atividade.
Muito bem, muito obrigado pela vossa exposição. Esta é com certeza uma dimensão para a qual acredito que nós estivéssemos menos espertos. Menos eu pessoalmente estaria, colocava neste momento à disposição dos colegas quaisquer intervenção.
Eu pareceu-me suficientemente claro, embora do ponto de vista técnico não domine a matéria, mas pareceu-me suficientemente claro as preocupações da associação. E, portanto, em função daquilo que é a documentação que já foi remetida, quer, suponho que há a Comissão de Trabalho, não há a Comissão de Obras Públicas, só há as Obras Públicas, porque... toda essa documentação seria útil para podermos também trabalhar, pelo menos para podermos, numa primeira fase, refletir sobre isso e depois poder também trabalhar sobre ela.
De qualquer maneira, o texto os comentários são os mesmos. Então, se calhar, juntava aqui apenas uma pequena questão. Eu, a abordagem que teria feito, ou seja, a complexidade na capacidade de medir o risco seria previsível, sendo que, numa primeira leitura, pessoalmente, a avaliação que eu fazia é de que este aumento da especificação da certificação necessária para poder assumir determinado tipo de responsabilidades pelos técnicos, parecia-me a mim que, do ponto de vista das seguradoras, permitiria caminhar para uma situação em que seria previsível uma redução do risco calculado, porque aumentando o nível de qualidade da responsabilização por quem projeta, por quem acompanha a obra e por quem executa, caminharíamos por aí. Os senhores dois colocam-nos a questão numa outra dimensão, que é a alteração do regime sobre o qual nos é pedido que segurem a atividade. E, portanto, que deixa aqui aberto. A vossa... naquela que foi também a vossa exposição, eu percebi que, da vossa parte, é necessário que exista a clarificação sobre alguns aspectos previstos na proposta de lei, mas que não dependerão desta fase do processo legislativo. Ou seja, há questões, as questões que são remetidas para uma portaria posterior que irá regular a aplicação da proposta de lei, o que pode colocar-nos aqui numa situação em que nós não teremos, com certeza, condições para vos dar resposta e os senhores dificilmente terão condições também para nos dar resposta. Creio que ficamos com as vossas preocupações bem presentes. Teremos oportunidade, ao longo deste processo, provavelmente, de conseguirmos transmitir essa preocupação também a quem terá a responsabilidade de regular depois a aplicação em concreto da futura lei. Vasco Cunha.
A doutora Ana Cristina Borges falava aqui na evolução que a opção do legislador teve nos últimos tempos, entre a opção francesa e a evolução para a solução espanhola. Justamente na audição anterior, na primeira que tivemos, dizia-nos o Presidente do INSEE que a percepção que tinha tido, dos vários contactos que tinha tido com agentes de seguradoras espanholas, é que haveria, da parte deles, apetite e disponibilidade para entrar neste mercado. E, portanto, aquilo que eu, de algum modo, gostaria era de ter um comentário da vossa parte relativamente a este apetite e, aparentemente, disponibilidade e aptidão das empresas espanholas para assegurar este tipo de risco, com as dificuldades que aqui nos deixaram, e porquê e onde é que as nossas seguradoras poderão não chegar a este tipo de risco, a esta dificuldade que os espanhóis conseguem fazer a cobertura.
São questões diferentes. Nós, o seguro que estamos a falar é o seguro obrigatório de tanto às estruturas. Nós temos perfeitamente todas as seguradoras portuguesas, embora não tenhamos ainda a experiência das seguradoras espanholas, mas é questão de mercado, estamos aptos a fazê-lo. A questão é diferente. A questão é a conjugação deste regulador com esta proposta do ar, que são dois seguros distintos. E este seguro, as questões que nós estamos a levantar, é levantada também pelo mercado ressegurador, e porque também em Espanha não existe esta previsão. Existe também um problema na outra lei, que é o limite do direito de regresso. Eu não sei se falarmos sobre essa abordagem. É que no outro decreto-lei prevê-se que o direito de regresso seja limitado a uma percentagem dos honorários. E isso, não é? Dos projetistas. E esse é um problema que os espanhóis, inclusivamente, que os nossos maiores resseguradores também são espanhóis, nos levantam que não existe na lei essa possibilidade de limitar o direito de regresso. O que nos dá esta dificuldade é, e a nós, a qualquer segurador, é a conjugação entre estes dois regimes, não o regime isolado da responsabilidade do promotor imobiliário. Que são duas questões convergentes, mas diferentes. E essa é que é a questão.
E eu talvez acrescentasse aqui mais um comentário. As seguradoras de referências espanholas, que referiu, algumas das quais já estão instaladas em Portugal, e que elas têm participado nas discussões sobre o projeto de diploma de 91-2007, temos participado em discussão com o Instituto. Estes comentários relativamente à responsabilidade profissional prevista no 116-10 são comuns, portanto, foi de alguma forma. Estes comentários que fizemos foram partilhados e eles estão de acordo. Portanto, hoje o problema não tem a ver com a segurabilidade dos danos estruturais por 10 anos, ao abrigo de 91-2007, tem a ver com a conjugação com este diploma.
São coisas distintas, mas no fundo são convergentes. Este diploma, quando estipula a responsabilidade obrigatória, o seguro obrigatório, e diz que o seguro é solidário, tem que abranger a responsabilidade solidária, ou seja, não nos permite excluir a responsabilidade solidária, fazer só para aquele técnico, que também não se entende, porque se o seguro era obrigatório para todos teriam, não é? Então, porquê que vamos estabelecer que o seguro tem que abranger a responsabilidade solidária, obrigatoriamente, se é essa a intenção do 24 de Madrid? Isso é que nos põe a estas dificuldades. E criar um seguro obrigatório. A criação do seguro obrigatório, com o problema da ação direta, agora prevista na lei do contrato de seguro, e com a impossibilidade de escolher um novo, é que nos levanta estes problemas. Porque a seguradora não deve assegurar danos intencionais. Não é? É contra o contrato de seguro, a legitimidade do risco. Se o senhor coordenador do projeto está distraído, enfim, encomenda aquilo a quem não deve encomendar, não é a seguradora que responde por danos intencionais. Exceto nos seguros de máximo. Nos seguros de máximo de responsabilidade automóvel, que é um perigo para a comunidade em geral, agora aqui não. E depois isto não vai encontrar eco nem no mercado espanhol, nem no mercado alemão, nem nos nossos principais resseguradores, porque não existe paralelo que nós sabemos, e nós já fizemos esta investigação, destas disposições nas leis europeias. Isso levanta realmente este problema da segurabilidade, deste risco e, em última análise, das seguradoras não poderem fazer o seguro. O que já aconteceu, não é? Não sei se vez que houve um seguro obrigatório. Depois foi revogado porque as seguradoras não tinham hipóteses de fazer este seguro obrigatório. Daqui há uns anos. Portanto, andou-se a licenciar obras com declarações das seguradoras que não faziam seguro. E até que foi revogada a disposição, que era o artigo 73 da.
Do licenciamento das obras municipais.
Exatamente, porque havia também um seguro obrigatório para os projetistas e um seguro para a obra e não havia a possibilidade das seguradoras serem, não era execuível para as seguradoras. E, portanto, podemos estar aqui a correr algum risco neste aspecto. Ainda mais agora com a lei do contrato de seguro, que claramente se define, que não existia na altura, não é? Mas que agora, como todos sabemos, está iminente a sua publicação. Diz claramente, no que respeita aos seguros de responsabilidade civil, o problema da ação direta e da exclusão, da possibilidade de exclusão mudou.
Por isso, mas é apenas um pequeno tanto. Têm alguma proposta, ou chegaram a fazer alguma proposta de redação relativamente a esta alteração que sugerem?
Tínhamos estas dúvidas para clarificar, que era o artigo 24, número 13 e o número 8 também do artigo 24. E sem entender isso, não podemos. Qual é o alcance, não é? Temos que partir daí. E estaríamos à espera dessa clarificação para fazer a nossa análise. Porque realmente não conseguimos perceber qual é o âmbito do artigo 24. Entendemos que deve ser para reforçar que o seguro tem que garantir a solidariedade, mas temos dúvidas, porque isso já decorria do 24, número 2. E o número 8, porque. Qual é a intenção de dizer que a portaria regula as condições mínimas temporariamente? Quer dizer, é uma coisa que também nunca vimos. Porque é que não há de regular definitivamente? Qual é a intenção? O que nós costumamos fazer, até quando há um seguro obrigatório, exatamente, quando há um seguro obrigatório, o que realmente até se costuma fazer é pedir à associação até uma proposta de redação da portaria, para depois discutirmos todos o que é que se. Portanto, não entendemos qual é o alcance. Deve haver alguma a intenção e é isso que nós precisávamos saber para poder emitir qualquer parecer que fosse.
Clara Maria José Gamboa. De alguma forma, na sequência desta nossa conversa, nesta reunião, podemos fazer referência.
Exatamente.
Exatamente.
Podemos fazer.
Exatamente.
Bom, dá tempo de fazer.
E sobretudo, a necessidade de articulação com o 97 do.
Exatamente.
Muito bem.
Sim,
senhor. Neste caso, portanto, deixava-me agradecer, obviamente, a vossa disponibilidade, mais uma vez, para estarem presentes connosco. Também agradecer-vos a disponibilidade agora manifestada para, de alguma forma, sistematizarem esta questão que vos trouxeram. E que já tinha sido apresentada, mas também agora com estas novas ligações que tem a revisão de outros diplomas. Da nossa parte, eu creio que ficámos sensibilizados, como dizia há pouco, para uma dimensão que nós não teríamos uma sensibilidade desenvolvida para ela. Não fará parte da nossa preocupação central, mas acompanhar-nos já nessa discussão, e nós também, com certeza, tentaremos dar conhecimento dessa preocupação e da proteção de ser da mesma, é quem terá a responsabilidade, numa fase posterior, de regulamentar a aplicação da própria lei. E, portanto, quero agradecer-vos a presença e, obviamente, pedir desculpa pelo atraso com que começamos.
Doutor, eu só fazia aqui uma questão. Eu interessar ao Governo, é correto ao Sr. Secretário de Estado das Obras?
Das Obras.